Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Hoje é um dia especial. Estive viajando 2 semanas, mas eu creio que foi avisado, todas elas, enfatizado, que hoje nós temos um momento especial de oferta. E a oferta de hoje vai ser toda ela para missões internacionais, nem é missão no Brasil, missão fora do Brasil. Quantos estavam cientes disso? Quantos não sabiam disso? É uma quantidade expressiva de irmãos, não sabiam, mas está sabendo agora, ok? Ainda está em tempo de você participar desse momento. Então, nós não vamos ofertar para o trabalho local. Nós até teremos um momento desse em julho ou agosto para retomarmos a finalização dos nossos prédios e a construção da videira da Avenida Rio Verde. Quantos dizem amém?
Amém.
É, vai ser uma bênção, bem ali, quase de frente do shopping Buriti. E por isso nós vamos chamar essa videira de Videira Buriti. Ok? Quantos moram ali perto daquela região? Mas você pode continuar vindo aqui, não tem problema. Mas você pode também frequentar lá à noite, de manhã você esteja aqui comigo. Antes de nós, eu gostaria de ouvir um testemunho do pastor Marco Aurélio, missionário nosso, da Videira e da Vinha, lá no Zâmbia. Não, espera um pouquinho, pastor. Deixa eu responder algumas perguntas antes, para você não ter que ficar em pé aqui. Mas prepara o vídeo, está preparado o vídeo? O vídeo dele está preparado aí atrás? Ok. É que algumas pessoas mandaram as perguntas aqui. Bom dia, pastor. Agradeço a Deus, porque uma palavra que ouvi do Senhor mudou minha vida conjugal. Ok. É sempre gratificante saber que Deus está operando através da palavra. Então, não se constrange em mandar testemunhos. Testemunhos são coisas altamente motivadoras para o pregador também, né? Não é só para os irmãos, para mim também. Quando possível, gostaria de ouvi-lo cantando novamente. Ai, 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 ai. Ok, quando possível, farei isso. Pastor, eu sou missionária. Como faço para fazer missões pela Vinha? Tem que ser casada ou pode ser solteira? Bom, como você faz para fazer missões? É a mesma coisa que você faz para ser pastor. Para nós não tem diferença, ok? Pastor, não tem um departamento aqui na Videira? Não, não funciona assim. Vou te explicar como é que funciona. A pessoa converte, ela vai ao encontro. Depois do encontro, ela se batiza, faz consolidação. Depois ela faz o curso de maturidade no Espírito, aí ela faz o CTL. Nessa altura, ela então já é convidada, desafiada a liderar uma célula, ok? Que ela já foi treinada para isso. Liderando uma célula, ela vai multiplicar essa célula. Depois que ela multiplica essa célula, algumas vezes, ela pode se tornar uma discipuladora, ou um discipulador, que na verdade é um supervisor de célula. Muito bem, se ele tem um chamado pastoral, aí ele vai fazer então o Instituto Bíblico. E ele, como supervisor, ele vai multiplicar células, treinar líderes, e ele então pode vir a se tornar um obreiro na igreja. E sendo um obreiro, ele vai ficar em teste. No final desse teste, se ele for aprovado, vai ser feita uma perguntinha para ele. Qual a pergunta para ele? Você tem convicção do seu chamado? Ele vai dizer que sim. Então faremos a segunda pergunta para ele. Você quer ser pastor na Videira? Porque para ser pastor na Videira, você tem que estar aberto para ser enviado. Você e a sua esposa tem que estar aberto para isso. Essa pergunta é feita a todos. Todos que estão aqui ouviram essa pergunta. Você diz, pastor, todos serão enviados? Não sei. Pode ser que ninguém seja. Pode ser que todos sejam. Mas o importante é que cada um esteja consciente que a Videira é igreja, portanto é um organismo vivo, E é importante que cada um esteja disponível para o avanço da obra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nesse sentido, então, todo pastor é também o quê? Um? O quê? Missionário. Olha que maravilha. Todo pastor, potencialmente, é um missionário. Ok? Ele poderá ser enviado porque ele próprio tem um chamado específico ou especial para algum lugar, ou ele pode também ser enviado porque algum lugar tem uma necessidade e nós precisamos de mandar alguém para supri-la. Ele pode ser enviado nessas circunstâncias. Então, nós não temos aqui um departamento para missionários. Nós entendemos que todo pastor é um missionário, todo, sem exceção. Todo pastor na videira é assim. Não só em Goiânia, qualquer videira, para ser pastor, tem que estar aberto para ser enviado. Aí você fala, tá bom, mas eu sou missionária. Como é que faz? O caminho é o mesmo. A única diferença é que, você sabe, nós, em circunstâncias comuns, nós ordenamos a mulher junto, não ordenamos a mulher junto com o marido. Ok? Mas depois que o marido dela é ordenado, ela pode também vir a ser ordenada na igreja. Então você pode ser uma missionária se você é casada com um pastor. Pastor, eu sou solteira. Muito bem, solteiros também podem ser pastor na videira. Nós evitamos de ordenar rapazes. Nós preferimos que ele se torne casado, rapazes solteiros. A Bíblia não proíbe um rapaz solteiro de ser pastor. Nós apenas tentamos esperar ele casar. Ok? Mas se a necessidade for grande, a gente vai enviar ele solteiro. Mas e a irmã solteira? Ok. A irmã solteira pode se tornar pastora na videira. Em que circunstância? Desde que ela se comprometa a não se casar. Pastor, por que isso? Porque se ela vier a se casar com um homem que não é pastor, ela não vai poder ser pastora. Porque nós entendemos que a mulher não governa sobre o seu próprio marido. Ok? Então nós temos pastoras na videira, tem uma pastora inclusive que é missionária lá em Portugal, por acaso está em Lisboa, pastora Sueli, e ela é solteira. Então nós temos espaço para mulheres solteiras nesse sentido. Mas e se ela é jovem? Então, uma irmã que chegou a ser obreira na videira pode também ser enviada, mas não para qualquer lugar, nem em qualquer circunstância, porque tem lugares que são perigosos, né, pastor Marco Aurélio? Tem lugar onde tem povos, tribos muçulmanas, que quando eles veem você vestida como você está vestida hoje, ok? Eles pensam que você é prostituta. Porque nesses países as mulheres têm que cobrir tudo. Então se você chega lá mostrando um pedaço do tornozelo, os tarados ficam enlouquecidos. Então nós não podemos enviar irmãs solteiras em lugares como esse. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu espero ter esclarecido ou aumentado as dúvidas. Pastor, bom dia. Gostaria de uma palavra sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma expressão filosófica, teológica, que significa liberdade de escolha. Então, existem algumas linhas teológicas, né, que são calvinistas extremistas, que dizem que não existe o livre-arbítrio, ok? Mas acredite em mim, as pessoas que estão indo para o inferno estão indo porque escolheram. Deus não está mandando ninguém para o inferno. Jesus não veio morrer para mandar ninguém para o inferno, ele veio morrer para salvar, quando dizem amém. Então, pessoas que estão indo para o inferno estão indo porque escolhem, tá bom? Você tem liberdade de escolha. Existe uma mentalidade no meio evangélico muito interessante e muito hipócrita, infelizmente, que é uma mentalidade que a filosofia chama de fatalismo determinista. O que significa isso? Está tudo escrito. Está tudo escrito. Então, não importa o que aconteça, está escrito. Você não pode mudar nada, está escrito. Para que você vai orar e interceder? Está escrito. Entendeu? Aí, e qual a base deles para isso? Muitas bases, mas talvez o versículo mais claro seja o que está no Salmo 139, que diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quantos já leram isso? Então, isso significa que Está tudo determinado e você não tem escolha? Claro que não. Significa o seguinte: Deus planejou algo a seu respeito. Deus sonhou algo a seu respeito. Mas Ele te dá liberdade. Você quer ver o meu sonho ou você quer ter o seu sonho particular? Se você quer ter o seu, fica livre. Mas eu quero dizer que eu tenho coisas boas que eu sonhei para você. E se você quiser, eu posso cumpri-los na sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? É isso que Deus escreveu. Deus escreveu um projeto para você. Mas você tem liberdade. Se quer ou não esse projeto. Por isso que tem gente que dá volta no monte, desnecessariamente, fica dando volta em círculos. Tem gente que faz escolhas que têm consequências ruins. Se ele tem essa visão determinista, que é tola, tola mesmo, ele fica culpando a Deus por tudo que acontece. Morreu. Mas foi a vontade de Deus, né? Esse é o consolo mais comum em velórios, não é verdade? É, eu não vou mandar você dizer para a pessoa, fala, morreu, mas olha, morreu fora da hora. Você não precisa falar para ninguém isso. Mas acredite em mim, tem gente que morreu fora da hora. Morreu no tempo que não foi para ele. Por quê? Porque fez escolhas erradas. Tolas, não é? Então veja bem, a pessoa morre de overdose, ou morre com uma cirrose hepática por causa do alcoolismo. Foi Deus que quis, irmãos? Aí você vai no velório e fala, Deus quis. Ele estava por detrás daquele traficante vendendo a droga. Ah, por favor, Deus não está envolvido nisso. Isso é obra do diabo, ok? Aí você fala, mas o diabo tem poder para matar? Não você. Você não. Você é guardado pelo sangue de Jesus. Mas o ímpio, infelizmente, ainda é escravo do diabo. E o diabo pode matá-lo. Ok? Então é importante você entender. Você faz escolhas. Faça as melhores escolhas. Busque do Senhor. Ele vai dirigir você. Quantos compreenderam o que é livre-arbítrio aqui? Eu admiro você. Porque esse é um assunto que quase ninguém entende mesmo. Inclusive eu não entendo. Mas gosto de dar pitaco em tudo. Eu vou ler sua pergunta depois. Está um pouco longa. Me procure para eu respondê-la. Só mais uma pergunta que alguém fez, já fizeram várias vezes, mas eu vou responder de novo, porque é tão importante que vale a pena responder mais de uma vez. E a pergunta aqui é o seguinte, pastor, Jesus disse que se eu não perdoar os que me ofendem, o Pai não vai também perdoar os meus pecados. Mas você ensinou que os meus pecados estão perdoados de graça. Mas Jesus disse que eu tenho que perdoar para ser perdoado. O que você me diz? Eu digo para você, segue a Jesus. Segue a palavra de Cristo, mas faça com entendimento. Então, talvez você está querendo dizer aqui que tem uma contradição entre o que eu ensino, que por acaso está em linha com as cartas, não é, de Paulo. Então você está dizendo, está sugerindo que tem uma incoerência entre o que eu ensino e o que Jesus disse. Não, não há. Por incrível que pareça, não há. O que que Jesus estava dizendo? Eu vou te traduzir para ficar mais fácil você entender. Ele está falando o seguinte. Hoje, né? Quando você... Presta atenção. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por todos os homens? Quantos creem que pelo sangue da cruz todos são perdoados? Todos? Eu pergunto para você. Todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário? Sim. Inclusive o pecado daquele que ofendeu você? Está perdoado também? Deus já perdoou ele? Mas e quando você não perdoa? Você está dizendo o quê? O Calvário não valeu para ele. Para ele eu quero que vale o juízo. Aí Deus fala, se o Calvário não valer para ele, não vale para você também. E se não valer para você, seus pecados permanecem. Ficou claro? Oh Deus, eu não gosto de complicar a sua cabeça, mas me parece tão simples. A coisa é o seguinte, você chega para Deus e fala, obrigado porque eu fui tão perdoado, mas aí o seu irmão apronta uma com você, te dá um prejuízo aí de 1 milhão, aí você fala, não perdoo, Deus pesa a mão, faz justiça. O que que você está falando para Deus em outras palavras? Que o pecado dele não foi punido no Calvário. Pergunto para você, um crime pode ser punido 2 vezes? Sim ou não? Não, isso é um axioma jurídico. Um crime só pode ser punido 1 única vez. Os seus crimes foram punidos no Calvário? Não, diga amém.
Amém.
Não tem verdade mais gloriosa do que essa. Seus crimes foram punidos no Calvário. Deus pode punir você de novo por causa deles? Se você crê no Calvário? Não. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você diz que não perdoa o irmão, você está querendo que Deus pune ele de novo. Mas ao querer que Deus pune ele de novo, você está desprezando o sacrifício de Cristo. Decaiu da graça. Quando você decai da graça, a cruz não tem mais poder para você. Quando você sai da graça, aí os seus pecados permanecem. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso Jesus disse, se você não perdoar, isso significa que você não acredita que o seu irmão foi perdoado por Cristo. Se você não crê que ele foi perdoado, também precisa de crer que você não foi perdoado. Portanto, vocês dois estão fora. Então, perdoar é um sinal de quê? De que você crê na cruz do Calvário. Quando eu perdoo o Marcos Mota, eu estou dizendo o quê? Eu creio que eu fui perdoado, e creio que ele foi perdoado também. E se Deus o perdoou no Calvário, e me perdoou, como é que eu posso condenar quem Deus perdoou? Como é que você pode condenar quem Deus perdoou? Agora, ao falar isso, eu não estou dizendo que é fácil perdoar. Às vezes é difícil. Ontem eu estava conversando com um casal, e a esposa até me deu um livro, que ela escreveu. Eu me lembro do acontecido há cerca de 17, 18 anos atrás, saiu nas manchetes do jornal de um pastor que estava traindo a esposa com um amante e juntou-se com o amante a matar a esposa. Não sei quantos se lembram disso. Pastor Evangelho. E conversando com ela, fiquei sabendo que ela era filha. E o pai dela, que era pastor, matou a mãe. Por causa de um amante. Você vê, não é fácil perdoar isso. Eu nem consigo imaginar um negócio desse. Não é? Mas você sabe, Deus deu graça para ela. E sabe como é que Deus deu graça para ela perdoar o pai? O pai foi preso, cumpriu pena, e ela se relaciona com ele hoje, porque perdoou. Entendeu? E sabe por que ela é capaz de perdoar? Porque ela entendeu o quanto foi perdoada. Quem entende o perdão da cruz, dá perdão liberalmente para os outros. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Amém? Pastor, suba aqui. Pastor Marco Aurélio é pastor nosso lá em Lusaka. A pronúncia deles lá é Lusaka, mas em português é Lusaka, que é a capital lá do Zâmbia. Okay? É um país da África, um país de fala inglesa, e Deus tem feito uma obra tremenda ali. Inclusive, eu estive lá o ano passado ministrando uma matéria no nosso seminário. Um seminário que tem alunos de muitas partes do mundo que não têm ocasião de ouvir o Evangelho. Tem alunos do Paquistão, né, Nepal, Índia e outros países da África que estão lá estudando no seminário, o mesmo seminário que nós temos aqui em Goiânia, aprendendo a palavra de Deus para voltarem para os seus países e abrirem uma igreja. É uma coisa tremenda.
Graça e paz, igreja. É sempre uma alegria estar aqui em Goiânia. Eu considero Goiânia a minha cidade aqui no Brasil, e poder nessa oportunidade testemunhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo ali no continente africano. Como o pastor disse, nós estamos plantando a igreja ali em Lusaka, no país do Zâmbia, na África. E Deus tem feito grandes coisas. Nós chegamos lá 3 anos atrás, começamos uma escola bíblica com jovens de 7 nações, Índia, Uganda, Quênia, Tanzânia, Zâmbia, um nigeriano, e hoje nós temos também nepaleses, paquistaneses. O mês que vem estamos recebendo jovens do Bangladesh e também do Cazaquistão. E eu quero apresentar algumas fotos do trabalho do Zâmbia e também compartilhar as igrejas que estão sendo plantadas nesse semestre. Sabe, irmãos, esses irmãos que vocês estão vendo, se os irmãos puderem apagar a luz, voltar novamente na primeira foto que eu vou estar explicando. Esses irmãos que vocês estão vendo ali, da igreja do Zâmbia, são zambianos, são frutos do trabalho dos irmãos, são seus filhos que estão ali em Lusaka, no Zâmbia. Então, aqui é a graduação do cursão do CTL, pode passar a foto, queridos. Essa é a nossa igreja ali em Lusaka. Nós plantamos a igreja ali, juntamente com a escola bíblica. Pode passar a foto. Aqui nós temos algumas células acontecendo com os alunos da escola bíblica, bem típico, né? Africano, mas os irmãos, com muita alegria, eles gostam de participar das células. Pode passar. Aqui a minha esposa também compartilhando algo com a igreja em Lusaka. Pode passar. E um pouquinho do trabalho das crianças, que a minha esposa está à frente. Pode passar. Uma jovem da Tanzânia, que está ali. Pode passar. Pode passar. Algumas das crianças que estão participando do encontro. Eles têm muita fome de Deus, né? É um povo muito lindo. Essa é a turma, a primeira turma da escola bíblica que formaram. São os jovens indianos, jovens de Uganda, Quênia e Tanzânia. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos, porque esses jovens, eles graduaram o ano passado, e esse semestre nós estamos plantando 4 novas igrejas em 4 países com jovens que nós treinamos ali em Lusaka. E eu quero que você passe agora a primeira foto. Pode passar mais. Isso, aqui está o pastor Guilherme Fontes. Ele está aqui com a equipe que estarão plantando a igreja na Tanzânia. Eles estão sendo enviados agora, lá de Lusaka, dia 9, para a cidade de Dar es Salaam, no país da Tanzânia, plantando igreja com jovens tanzanianos, que nós treinamos. Pode passar a foto. Essa é a equipe da Índia. A videira já chegou na Índia, irmãos. Aleluia! Nós estamos na cidade de Hyderabad. Aleluia, primeira igreja na Ásia. Esses alunos já estão lá. Pastor Fábio, ele está aqui em Goiânia resolvendo algumas coisas, mas já alugaram casa lá. E esses jovens irmãos são discipuladores, fizeram a turma, o seminário lá em Lusaka, e eles estão fazendo parte agora da plantação da igreja ali em Lusaka, no seu próprio país. Pode passar. Essa é a equipe do Quênia, pastor Murilo, da Igreja Casarão, em parceria com a Vinha Internacional. Ele esteve comigo ali quase um ano, também foi treinado. Temos aqui a equipe de irmãos do Quênia, e ele já está em Nairobi, plantando a igreja em Nairobi, no Quênia. E está sendo poderoso, Nairobi, Quênia. Pode passar. E aqui está um pouquinho dos alunos. Esses alunos estão ainda fazendo seminário, são os alunos do Paquistão. São alunos preciosos, irmãos. Apaixonados por Jesus. E eles andam pelas ruas de Lusaka pregando o evangelho, porque no Paquistão eles não podem fazer isso. E é interessante, pastor Luiz, que eles chegam para mim e falam: pastor, o pessoal fala muito do Paquistão, que matam pastores ali, mas não é tudo isso, é só de vez em quando que acontece isso. Eu falei: irmão, nós não estamos acostumados com isso. Mas são alunos preciosos. Pode passar. Aqui nós temos os alunos que também estão ainda comigo, ali em Lusaka, do Nepal. São 2 casais do Nepal e um jovem do Nepal. E um desses casais, eles estão realmente sonhando em plantarmos uma igreja em Kathmandu, no Nepal. Pode passar. E aqui está a minha equipe de discipuladores que estão trabalhando comigo na cidade ali de Lusaka, porque os brasileiros todos já foram enviados. Pode passar. E aqui nós temos o pastor Vitor Agapito, que é fruto dos Kids, aqui de Goiânia, e ele já está na cidade de Kampala, que é a capital de Uganda, com uma equipe de jovens de Uganda, Sudão do Sul e uma jovem do Zâmbia, que nós já estamos semeando para ajudar na plantação de igreja. Ele já está residindo lá. Então, irmãos, Deus está fazendo algo tremendo nas nações, e eu quero encorajar você, porque a sua oferta, ela é importante para que essa obra possa continuar e avançar. Amém? Olha, amanhã eu estarei na Praça da Bíblia, às 19h30, compartilhando de um projeto que Deus tem colocado ao meu coração, de termos um centro de treinamento ali na África, onde nós iremos treinar jovens de várias nações. E eu queria que você fizesse parte disso. Amém, queridos? Nós estamos trabalhando ali em Lusaka com 3 frentes. A primeira, plantando a igreja, abrindo as células. A segunda é o centro de treinamento, a escola bíblica, com jovens de várias nações. E a terceira é nação social. Nós estamos treinando já viúvas a trabalharem com artesanatos, e nós também queremos ter um projeto com os órfãos ali em Lusaka. Então, se você tem um desejo de participar disso, eu estarei aqui no final do culto, você pode me procurar. Nós estamos comprando um terreno ali em Lusaka de 2.400 metros quadrados e que vale 60 mil dólares. E se você tem um desejo de participar disso, me procura e eu estarei dando mais algumas informações. Eu quero só passar um pouquinho, só 30 segundos do vídeo do nosso culto. Deus está fazendo algo nas nações. E eu quero só mencionar o que a pastora Márcia disse, eu quero já finalizar. Eu creio que em algum momento na história, em alguns países aí no mundo, quando eles estiverem ensinando a história da igreja, da mesma forma que nós ensinamos hoje sobre os morávios, alguém em alguns lugares desses países irão dizer, sabe, irmãos, um dia, lá no estado de Goiás, no Brasil, havia os viderianos, um povo apaixonado por missões, em evangelizar o mundo, e eles enviaram missionários por este mundo todo, e nós somos frutos desses irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor.
Obrigado, querido. Aleluia. Pegue sua Bíblia, Deuteronômio 28, 12. No ano passado, quando eu estive lá no Zâmbia, ministrando para a igreja e para os alunos, eu fiquei particularmente emocionado, comovido mesmo, porque os irmãos da igreja, eles não falam português, nunca estiveram no Brasil, nem sabem onde fica Goiânia, até o som da palavra para eles é muito estranho, muito nasal, nem conseguem pronunciar, mas quando eu cheguei lá, eles vieram me abraçar, porque são muito afetuosos, e eles disseram, nós estávamos tão ansiosos para te conhecer. Eu falei, me conhecer? Meu Deus do céu, saí lá da fama, na beira do Capimpuba, e esse povo quer me conhecer, e eles chorando e agradecendo, obrigado, obrigado, porque você atendeu o chamado de Deus, você mandou esses irmãos para cá, e eu fiquei tão emocionado com isso, porque nós estamos aqui e não temos noção do alcance que a obra de Deus tem, e através de você, ok? Eu quero que você saiba que cada vez que você vem contribuir, você está contribuindo para o avanço da obra de Deus. E hoje nós ouvimos aqui sobre igrejas videiras que estão nascendo nos lugares assim mais distantes de onde nós vivemos. Lugares que talvez você nunca vai na sua vida. Até porque nem são turísticos, não é? Mas que a igreja já está lá. A igreja já está lá. Por quê? Porque você tem investido no tesouro do céu. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o tesouro do céu. Para que possamos contribuir cheios de fé. Muitas pessoas ficam assustadas, né, e sentem como que assaltadas cada vez que nós falamos da necessidade de ofertar, nós falamos da bênção que é ofertar, mas eu quero dizer para você, essa palavra é somente para aqueles que têm o coração aberto, para aqueles que tiveram revelação. Você não é obrigado a ofertar nada, você não é obrigado a dar nada, e o amor de Deus permanece sobre a sua vida. Entende? Você não vai ser rejeitado, não vai ser tirado da igreja, não vai ser excluído, mas eu quero ministrar fé ao seu coração hoje, para que você faça com entendimento, e faça também com alegria, porque quando você dá com alegria, o céu se abre sobre a sua cabeça. Quando você dá gemendo, não tem favor para Deus. Você deu, mas não vai receber em troca. Entende? Tem muitos lugares que os pastores pregam frequentemente, que tem que dar o Isaac, e eles dizem, venha, venha gemendo. Eu digo o contrário, não venha se você está gemendo. se está muito difícil para você, não faça. Só faça se houver no seu coração alegria. E eu espero que depois de ouvir a palavra, a alegria de Deus venha ao seu coração. Quantos estão abertos para isso? Deuteronômio, capítulo 28, verso 12, diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Diga, tesouro. O Senhor vai abrir sobre a sua vida o seu bom tesouro. O céu, presta atenção, tem que ler certinho o texto, porque aqui está explicando onde é o tesouro de Deus. Então eu vou ler de novo, diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, vírgula, o céu. No lugar daquela vírgula, poderia ter dois pontos também. Poderia estar escrito: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, dois pontos, o céu. Ou poderia ter uma expressão para fazer a ligação dos dois pensamentos, do tipo: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, que é o céu. O céu é o tesouro de Deus. Quantos querem ter o tesouro aberto sobre a sua vida? Oh, irmão, você não tem noção do que tem nesse tesouro. Não há noção do que tem nesse tesouro. Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quantos creem nisso? Essa é uma promessa de Deus. Alguém fala: pastor, essa promessa está em Deuteronômio 28, e Deuteronômio 28 são promessas somente para aquele que cumpre o mandamento, para aquele que é fiel. Muito bem, mas eu estou aqui para te contar as boas novas da nova aliança. Na nova aliança, Deus, quando olha para você, ele vê quem? Cristo. Cristo é o seu representante. Quando você chega diante de Deus, você está vestido de Cristo. E a Bíblia fala que Cristo cumpriu toda a lei. Então ele obedeceu todos os mandamentos. Quantos dizem amém? Por que ele obedeceu todos os mandamentos? O tesouro do céu está aberto sobre Cristo? Sim ou não? E onde é que você está agora? Diga: em Cristo. Se você está em Cristo, então o Senhor pode abrir o tesouro sobre a sua vida. Você tem apenas de estar em Cristo. E a promessa é que ele vai abrir o tesouro, que é o céu, e vai liberar chuva para abençoar toda obra das tuas mãos. Eu gosto dessa frase: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Tomar emprestado não é pecado. Eu conheço pastores que ensinam isso, eu sei de irmãos aqui na Videira que me dizem isso, mas eu tenho que falar para você: tomar emprestado não é pecado. Porque se tomar emprestado fosse pecado, emprestar era um pecado maior ainda. Porque você estaria induzindo o irmão ao pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se emprestar não é pecado, e alguém diz: não, mas você não pode emprestar também, você tem que dar. Na Bíblia fala que você pode emprestar sim, se você quiser. O dinheiro é seu, você faz como você quiser. Você pode emprestar. Agora, a promessa de Deus é que você não vai pegar emprestado. Você vai emprestar para o banco, não vai pegar dinheiro emprestado do banco. Quando você aplica num CDB, você está emprestando para o banco. A promessa é: você vai emprestar para muita gente, mas você não vai pegar emprestado. Pastor, eu estou pegando emprestado ainda. Ok, isso não é motivo você ficar debaixo de condenação. Apenas saiba que tem uma promessa para você. Você não tem que continuar vivendo dessa maneira. Sua história pode ser diferente. Você não tem que pagar juro de cheque especial de 350% ao ano. Você não tem que pagar juro de cartão de crédito que é mais outros 300% ao ano. Você não tem que fazer isso. Pastor, eu quero fazer. Amém, o dinheiro é seu, você pode até rasgar, mas eu recomendo para você: não faça, mas creia na promessa. Você vai emprestar, não vai pegar emprestado. Fala para o seu vizinho, fala: você vai emprestar, filho. Não vai pegar emprestado. Então, essa é a promessa de Deus. Deus vai abrir o seu tesouro. Muito bem. O que quer dizer a palavra tesouro aqui nesse texto? No original, otsar, uma palavra no hebraico, ela é usada até hoje. Ok? Tesouro significa depósito. Também pode ser aplicado a bancos, lugar onde você guarda as suas coisas. Você sabe, tem gente que guarda o seu dinheiro no banco, mas tem outros que guardam as suas joias, outros guardam as suas ações, ok? Tem muita coisa que as pessoas guardam no banco, não é só dinheiro. Então, e também significa tesouraria. É interessante isso, porque é na tesouraria onde ficam os recursos, né, de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Então, quando o texto fala de tesouro, está falando de tudo isso: depósito, banco, tesouraria. É o lugar do suprimento de Deus. A promessa é que Ele vai abrir o seu tesouro. Por que que Ele vai abrir? Porque está fechado, mas Ele tem a chave. Há uma chave que libera a bênção de Deus sobre a sua vida. Muito bem, agora o que está nesse tesouro? Então eu queria passear com você na palavra e ver alguns princípios que envolvem esse tesouro do céu. Primeiro, lá em Mateus capítulo 6, verso 19, Mateus 6, 19, Jesus disse: não acumuleis para vós outros, o que, meus irmãos? Oh, que interessante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, não acumule tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, ajuntai para vós outros tesouros aonde, meus irmãos? E Deus está prometendo que vai abrir o seu bom tesouro, que é o quê? O céu. E Jesus disse que nós temos que depositar nesse tesouro. Então, existe um banco celestial que Deus quer abrir. Mas aqui Jesus disse que esse tesouro, ele não apenas libera, ele também recebe depósitos. Ele recebe depósitos. O Senhor diz: ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, nem ladrões escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu. Então, esse texto fala algumas verdades espirituais. Primeiro, o Senhor diz que onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Quando ele diz, aplica, deposita o seu tesouro no céu, ele está dizendo que o seu coração vai seguir a sua aplicação, e o seu coração vai estar nas coisas do céu. Isso, quem disse foi o Senhor Jesus. Portanto, é um princípio espiritual. Se você coloca o seu dinheiro no reino de Deus, o seu coração vai seguir para as coisas do reino de Deus. Por quê? Jesus disse que o seu coração segue o seu dinheiro. Segunda coisa, o Senhor não está dizendo que nós não podemos ter coisas. Não é algum tipo aqui de voto de pobreza. Ele está apenas dizendo o seguinte: não transforme em tesouro aquilo que pode ser roubado, aquilo que pode ser enferrujado, aquilo que pode ser deteriorado. Porque Jesus está dizendo, esse é um tesouro fraco demais. Ah, o meu tesouro é esse carro, é tudo que eu tenho na vida. Então você é muito pobre, porque esse carro não vai durar muito tempo. Se você deixar ele parado, vai durar. Mesma coisa se estivesse usando, a ferrugem vai corroer ele em algum momento. Vai parar num ferro velho em algum momento, não importa quão chique, quão tremendo ele é. Por quê? Não é verdadeira riqueza. Ok? Alguém vai dizer, pastor, mas você está falando de riqueza, a vontade de Deus é que nós tenhamos o suficiente. Preste atenção. O Senhor não condena você prosperar. Você tem apenas que entender que a verdadeira prosperidade não é exclusivamente ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. É pobre. Por que que é pobre? Porque não tem família. Porque não tem relacionamentos saudáveis, gratificantes. Por quê? Porque não tem paz. Ele tem dinheiro, mas não consegue dormir em paz. Então você tem ouvido falar aí dessas delações, na Lava Jato, esse pessoal que rouba milhões, eles têm tesouro. Muitos deles estão com esses tesouros guardados em bancos aí na Suíça, em outros lugares. Aí você pensa, são muito ricos, mas não tem paz, filho. Não tem a paz que você tem na sua casa. Quando você senta ao redor da sua mesa, você ri com a sua família e você come o seu churrasco em paz. Eles não têm paz, não dormem em paz, não vivem em paz. Estão se matando por causa de coisas que ladrões roubam. Mas há uma riqueza para você. Sabe, você às vezes fica olhando casas bonitas e você fica pensando, esse pessoal deve ser muito feliz. Não se iluda com fachadas de casas. Não se iluda com a aparência de carros. Não se iluda com essas coisas. Tem muita casa com a fachada maravilhosa, mas lá dentro estão tentando suicídio. Lá dentro estão cheios de depressão. Lá dentro não tem alegria nenhuma. Pastor, você está querendo me confortar para eu ficar contente na pobreza? Não, não é isso. Você pode ter e Deus quer te dar. Só estou te dizendo que a verdadeira riqueza você já tem. que é a paz e a alegria. Justiça, paz e alegria. O pouco onde há paz e alegria, há desfrute verdadeiro. Quantos dizem amém sobre isso? Eu estava ouvindo a história, eu não me lembro exatamente, é chamado de, não me lembro o nome, não sei se eram os reis da indústria, os barões da indústria. É a história de 4 ou 5 homens que eram grandes industriais nos Estados Unidos, na virada do século 18 para o século 19 para o 20. Então eles falam de Rockefeller, Henry Ford, e fala de um cara chamado Carnegie, de onde tem esse Carnegie Hall lá em Nova York, que ele doou. Esse cara era muito, muito rico, muito, muito rico, mas ele tinha uma doença, e ele ficou doente por muitos anos, e ele só podia comer bolacha, água e sal. Muito rico, podia comer qualquer coisa, mas podia comprar, perdão, qualquer coisa, mas não podia desfrutar. É isso que o diabo faz. Ele coloca uma mesa farta diante da pessoa, mas não deixa ela comer. Mas não é assim que Jesus faz. Ele traz para você, para a mesa do rei, e diz: pode comer à vontade, tem em abundância para você. Amém, meus irmãos? É muito importante que você entenda, foi isso que na verdade o Senhor estava dizendo. Mas há uma outra verdade ainda muito importante. É o conceito também equivocado que algumas pessoas têm, que nós só vamos desfrutar daquilo que nós depositamos no tesouro quando nós chegarmos no céu. No entanto, isso não é verdade, porque Deuteronômio 28, que nós lemos aqui, diz que Deus vai abrir o seu tesouro, que é o céu, hoje. Ele não está dizendo: olha, eu vou abrir o céu para você ir morar lá. Não, ele não disse isso. Ele disse que as coisas do céu virão sobre você hoje. Portanto, você não deve ter expectativa de ser abençoado só quando você partir para a glória. Apenas mude a localização do seu banco. Comece a depositar no banco do céu hoje. Amém, meus irmãos? Presta atenção. Bancos. A maior parte das pessoas deposita no banco e não tem rendimento nenhum. Mas há outros que depositam no banco e o banco paga algum rendimento. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Deus, presta atenção nisso, abrir o tesouro do céu sobre você, você vai receber bênçãos que Cristo conquistou, mas também você vai receber bênçãos que você depositou lá. Porque o Senhor não disse: ajuntai para vós outros tesouros, aonde? No céu, na tesouraria divina. Então, quando Deus abrir o seu bom tesouro, que é o céu, presta atenção, vai ser liberado sobre você bênçãos, porque você também depositou lá. Só que tem uma coisa: o banco celestial, ele paga dividendos muito maior do que qualquer outro banco. Então, num banco hoje, no Brasil, o máximo que você vai ganhar, 12% ao ano. Mas Jesus fez uma promessa, de que se você investir, ou abrir mão de qualquer coisa, por amor dele, por amor do Evangelho, você vai receber essa mesma coisa 100 vezes mais. Quantos creem na promessa de Deus? Eu creio. Pega aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, verso 29. Se você deixar qualquer coisa por amor de Cristo e por amor do Evangelho, você receberá de volta 100 vezes mais. Olha o que diz. Tornou Jesus. Bom, Pedro primeiro perguntou para Jesus: mestre, nós largamos tudo e estamos aqui te seguindo, o que que nós vamos receber? Aí Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, presta atenção, nem todos fazem a sua oferta por amor de Cristo e por amor do Evangelho, nem todos. Em muitas igrejas eles fazem isso por amor da sua própria ganância, e querem transformar isso aqui num tipo de roleta celestial. Eu vou lá depositar, o pastor falou que é 100 vezes mais, mas ele não vem por amor de Cristo, nem por amor do Evangelho, vem por amor dele próprio, do seu egoísmo, da sua ganância. Ele vem e coloca, e não vai receber nada. Por quê? Porque não foi para o depósito, não foi para o céu, ficou aqui. ficou aqui, não foi depositado lá. A chave para entrar lá é fazer por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Muitas pessoas dizem, pastor, isso aqui é figurado. Isso aqui é figurado. Olha, eu até creio que é figurado quando se trata de irmãos, irmãs, mãe, pai e filhos. Por que eu creio que é figurado? Porque nós viemos agora para a família de Deus, que é a igreja. E aqui na família de Deus, eu tinha uma mãe, mas hoje aqui na igreja eu tenho centenas de mães. Eu tinha 3 irmãs, mas agora na vida da igreja eu tenho milhares de irmãos e irmãs. Mas esposa, só uma, esposa, só uma. Mas o meu casamento é 100 vezes melhor. Você acha que eu estou exagerando, né? Ontem eu comentava com a minha esposa, eu falei para ela, você mudou demais. Você está cada vez melhor. E ela falou, o quanto eu mudei? Quase que eu falei. Falei, você mudou 100 vezes mais. E significa o quê? Muitas vezes eu abri mão da minha esposa por causa de Cristo e do Evangelho, muitas vezes. Muitas pessoas falam para mim assim, não entendo como é que a sua esposa aguenta seu estilo de vida, você viaja toda semana, se fosse marido meu, não deixaria. Pois ela faz por amor de Cristo e por amor do Evangelho. E eu faço por amor a Cristo e o Evangelho. E porque eu tenho que me ausentar frequentemente, eu estou sempre viajando, estou fora de casa, isso obviamente poderia prejudicar o meu casamento, mas no decorrer dos anos, sabe o que eu tenho experimentado? Um casamento 100 vezes melhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas e quando se trata de casa? Primeira coisa que o Senhor falou, ou de campos. Campos aqui é fazenda mesmo. Ou seja, é aquilo que traduz riqueza nos dias de Jesus. E até hoje, ser fazendeiro aí, tem, né, cabeça de gado ainda faz diferença. Presta atenção. Isso aqui tem que ser literal. Tem que ser literal, porque eu não vou desfrutar da sua casa. E nem vou desfrutar dos seus campos. Mas o Senhor diz, se você abriu mão de algo como isso, por amor do Evangelho, você vai receber 100 vezes mais. O que é por amor do Evangelho? Você tem ouvido a mensagem que nós temos pregado? Quantos têm sido abençoados aqui? Quantos querem que mais pessoas ouçam essa mensagem? Então, você ama o Evangelho? Eu gosto daquela canção. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Presta atenção. Amar a mensagem da cruz é condição para isso. Eu amo a mensagem da cruz, eu falo para você na presença de Deus, eu sou pastor há 30 anos, tempo integral, já servi a Deus antes, mas tem 30 anos que eu prego a mesma coisa, e até hoje fico comovido e emocionado. Até hoje eu fico emocionado quando falo daquilo que é básico, fundamental, que é a mensagem do Evangelho. Presta atenção no que eu digo para você, eu tenho deixado muita coisa por amor do Evangelho, mas eu tenho visto a minha vida favor e prosperidade o tempo inteiro, o céu está aberto sobre a minha vida, o céu, Deus falou que ia abrir e de fato ele abriu, eu tenho um tesouro aberto sobre a minha casa e a minha vida, onde eu coloco a mão prospera. Ah, porque você é melhor do que os outros? Não, não sou melhor, ele é melhor, ele é fiel, e ele falou, você fez por amor do Evangelho, fez por amor de mim, eu vou dar 100 vezes mais. Hoje eu quero desafiar você a fazer algo por amor do Evangelho, não por amor de você mesmo, amor do Evangelho. Eu quero ver igrejas sendo abertas, eu quero ver pastores pregando o Evangelho, pastores que não têm que trabalhar fora, mas que possam ficar o dia inteiro para poder pregar o Evangelho, pensando na sua casa maneiras de pregar o Evangelho, sentado na frente do computador escrevendo textos e livros e ferramentas para pregar o Evangelho, alguém que esteja no microfone do prédio da sua igreja, no microfone de uma rádio, onde quer que seja na internet, ele está pregando o Evangelho. No que depender de mim, vai ter muita gente sendo sustentada só para isso, para pregar o Evangelho. Muita gente acha que isso é coisa de vagabundo. Ah, não tenho o que fazer, que é só pregar o Evangelho. Não, eu amo essa mensagem. E se eu puder sustentar alguém para falar dela e sustentá-la todo dia, eu vou fazer. E é o que eu tenho feito e quero desafiar você a fazer o mesmo também. E você não vai desfrutar da bênção só no céu, não. No céu também. Mas o Senhor disse que vai começar aqui. Olha o que diz, verso 30. Que não receba, quando meus irmãos? No céu? Quando? Já, no presente. Você crê na palavra de Deus? Os irmãos estão comigo hoje? Porque se fosse amém, é a maneira de você dizer, eu recebo. Quando você deixa de dizer amém, às vezes você perde uma promessa vital para a sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Então não deixe de dizer amém quando eu digo para você que você vai ter o céu aberto sobre a sua cabeça já, no presente. No presente. É o que Jesus disse. Não sou eu que estou dizendo. Ah, você está pegando só. Não, Jesus disse. Como eu te falei no começo da reunião, você não tem que me ouvir. Ouça Cristo, ouça Cristo. Se eu estiver apontando para Ele, ouça-o. O cêntuplo. Cêntuplo significa quantas vezes mais? 100. De casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Só a esposa que não está incluída aqui. Ok? A esposa é 100 vezes melhor. Mas como está falando para os discípulos, então é a esposa. Mas como nós temos discípulas, está falando de esposo também. Se você ama o Evangelho, investe na causa do Evangelho, eu quero dizer para você, você vai receber 100 vezes mais. É a promessa de Deus. E eu creio na promessa do Senhor. Vai lá para Isaías, capítulo 55, verso 10. Aí você pergunta, lá em Deuteronômio 28, o Senhor diz, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para derramar o quê, meus irmãos? Para derramar chuva. Chuva, muito bem. Presta atenção, a chuva nesse texto, obviamente, em primeiro lugar, é algo literal, ok? É algo literal, por quê? Porque naqueles dias, toda a riqueza vinha da terra, né? Naquela época, se não tivesse chuva, ia ter fome e miséria. Portanto, quando Deus mandava chuva, Ele estava mandando prosperidade. Mas a chuva não pode ser só a chuva natural. Por que que não pode ser? Porque a palavra de Deus foi escrita para todas as épocas, todas as eras. Ok? Então, a chuva na Bíblia simboliza, okay, ela representa de fato algo literal, mas ela também simboliza bênçãos de Deus. Na Bíblia, chuva simboliza algo espiritual também. E o que que é a chuva? Então, nós entendemos, Bíblia explica a Bíblia. E olha o que diz Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será. Será o quê, meus irmãos? A palavra que sair da minha boca. Então, assim será. Deus está dizendo que a palavra dele é o que, na verdade? Chuva. Olha o que está escrito. Assim, volta o verso 10. Assim como desce a chuva, verso 11. Assim será a palavra. Então, o que que é a chuva que Deus vai liberar do céu? É a sua palavra. A palavra vem como chuva do céu. Semana passada nós falamos do orvalho. O orvalho, quem se lembra, simboliza o quê? A graça, o favor de Deus. Mas agora aqui está falando da chuva. A chuva, Isaías diz, é a sua palavra. Quando Deus libera uma palavra sobre você, então você vai ser abençoado. Amém, meus irmãos? A maneira como o Senhor libera essa palavra é como gotas de chuva. Não é uma inundação, é gotas de chuva. Você sabe, uma única nuvem tem milhares de toneladas de água. Se essa água toda caísse em cima da gente, destruiria tudo. Mas Deus é tão sábio, Ele faz com que à medida em que a água cai, ela vai se transformando em gotas. De maneira que quando ela cai na terra, normalmente nem aquela flor mais delicada é prejudicada. Mas tudo é regado, refrigerado. Assim é a palavra de Deus. Todos os dias o Senhor chove sobre a sua vida. Libera palavras sobre você. Quando você tem palavra da parte de Deus, então você pode ter certeza que vai receber a bênção. Se houver uma palavra sobre a sua família vai ser abençoada. Se houver uma palavra de cura, você vai ser curado. Presta atenção, se há uma palavra de prosperidade na sua vida, então você vai prosperar na presença dele. Porque essa é a chuva. O Senhor diz, eu vou abrir o bom tesouro. Como é que o bom tesouro é liberado sobre você? Quando você tem a palavra, que é chuva. Essa é a chave. A maneira do tesouro vir sobre você é se apropriando da promessa da palavra. Amém, meus irmãos? E a promessa, o negócio é que muitos de nós somos tão cheios de teologia, tão cheios de análise, e perdemos a simplicidade da palavra de Deus. A promessa de prosperidade para você. Mas infelizmente alguns ainda acreditam em pobreza. Alguns acreditam que Jesus se fez pobre para que você pudesse ser mais pobre ainda. É assim que está escrito? 2 Coríntios 8, verso 9. O Senhor não tomou a nossa pobreza para colocar no lugar uma pobreza maior ainda. Não. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 8, 9. Tem muita gente que prega a graça, mas fica escandalizado se me ouvirem falando disso. São hipócritas, na verdade, porque eles são contra a prosperidade, mas todos eles são prósperos. Todos eles moram em casas boas, dirigem bons carros, viajam. Todos são prósperos, mas não aceita falar de prosperidade. Presta atenção, quando o Senhor abrir o seu bom tesouro e liberar a palavra sobre a sua vida, você vai experimentar a bênção de prosperidade. É isso que vem no tesouro. Olha o que diz, pois conheceis o que, meus irmãos? Quantos conhecem a graça? Aqui está escrito que é a graça. Não é a troca, não é a barganha, entendeu? Não é ir comprar a bênção em algum prédio dito evangélico. Entende? Não é fazer Deus devedor seu, não. Aqui diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é essa graça? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela pobreza dele vos tornasseis o quê? É o que está escrito. Quantos creem na chuva do céu? É a promessa. Quando você se apropria da palavra e você anda em linha com ela, mesmo que às vezes você não está vendo a coisa acontecer agora, anda por fé, Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra, e Ele vai abrir o seu bom tesouro e derramar a sua palavra, amém, meus irmãos? Aí você fala, pastor, mas esse texto de Isaías 55, está falando disso? Está falando de finanças? Bem, quem diz isso não sou eu, porque olha o que diz o verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar o quê, meus irmãos? Semente ao semeador e o que mais? Pão ao que? Presta atenção, a bênção de Deus sempre envolve essas duas coisas, semente e pão. E olha, quem usou esse texto dizendo que está falando de finanças foi o próprio apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9, verso 10, ele está se referindo a esse texto, e ele faz a menção do texto, e o contexto todo é de contribuição, ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que haja generosidade. Presta atenção, Paulo está dizendo, olha, essa chuva que cai, ela dá semente e ela dá pão. Quem falou isso? Foi lá em Isaías. Então o texto de Isaías, diz Paulo, está falando de semeadura espiritual, financeira, prosperidade. E qual que é a distinção? Paulo diz, quando Deus derrama a chuva do céu sobre você, Ele te dá duas coisas, Ele te dá semente e Ele te dá pão. Essas duas coisas têm funções distintas. Para que Ele nos dá pão? Para o nosso suprimento. Deus te dá pão para você comer, desfrutar. Mas para que Ele também te dá semente? Para que o ciclo não pare, para que você continue plantando. E quanto mais você planta, mais semente você vai ter e mais pão você vai desfrutar. Isso significa que todo crente possui semente. O problema é que alguns estão comendo a semente. Transformaram a semente em comida. E por causa disso não tem desfrutado de mais bênçãos. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender a semear aquilo que Deus te deu para ser semente. Você tem que ter uma mentalidade de suprimento. Eu estou preparando uma palavra que vou pregar em algum momento nas semanas seguintes. O Senhor tem falado comigo para atacar algumas mentalidades que estão fora da mentalidade do Novo Testamento. E uma delas é o seguinte, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a mentalidade é sempre de suprimento e não de demanda, exigência. Aí você fala, pastor, como é que é isso na prática? Aquele crente que tem mentalidade de suprimento é porque entendeu a graça. Aquele crente que tem mentalidade de demanda, de exigência, é porque ele ainda vive com base no Velho Testamento, na lei do merecimento. Então, por que que eu estou aqui pregando diante de vocês e falo na presença de Deus, em paz, cheio da alegria do Espírito? Porque minha mentalidade não é de demanda, é de suprimento. Quando eu chego aqui, qual que é a minha cabeça? Eu já sou suprido com a palavra, eu sou suprido com unção, o Senhor já derramou do céu sobre mim. Quando eu falar, eu vou ter o que compartilhar, porque eu fui enriquecido em toda palavra, em todo conhecimento. Isso é o quê? Suprimento. Como é que alguns pastores chegam diante das suas igrejas? Ai meu Deus, eu tenho que pregar, esse povo é muito exigente, se eu pregar qualquer coisa aqui vai ser um problema, eles vão cobrar de mim, ai eu já preguei tão bem, agora eu tenho que continuar mantendo o padrão, como é que eu faço? A mentalidade dele é de quê? Demanda. Ele está o tempo inteiro debaixo de demanda. Quanto mais você vive na demanda, menos justiça, paz e alegria você experimenta. Mas quando você tem mentalidade de suprimento, meu filho, você sempre tem semente para compartilhar, não importa a área. Eu te dei um exemplo meu, mas pode ser aplicado em qualquer coisa. Você chega no seu trabalho, o crente que tem a mentalidade de demanda, como é que ele pensa? Estão cobrando demais de mim, olha o alvo que me deram de venda, essa empresa é destruidora, esses patrões são capitalistas selvagens, eles querem roubar a minha mais-valia. Ele está sempre preocupado, porque ele não tem, ele tem demanda. Mas como é que é o crente que tem mentalidade de suprimento? Quando alguém fala, o seu alvo esse mês é tanto, ele fala, o Senhor tem mais para mim. Ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, ele vai me dar. Eu não tenho que preocupar se outros vão ter, não tenho que preocupar com crise, não tenho que preocupar com nada, porque o meu Pai vai me dar, já me tem dado. Entendeu a diferença? Quem tem mentalidade de demanda, vive estressado, angustiado, fica doente, da alma e do físico. Mas quem tem mentalidade de suprimento, ele é sempre surpreendido pela graça de Deus, sempre surpreendido, porque o Senhor dá, porque o Senhor dá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você chega no culto, chegou a hora de ofertar, como vamos fazer aqui hoje, para missões internacionais. Aquele tem mentalidade de demanda, o que que ele pensa logo de cara? Eu não tenho, como é que a igreja pede isso para mim? Eu não tenho, está cobrando uma coisa que eu não posso fazer, a igreja tem que pensar que estamos numa crise, olha a dificuldade. Qual a mentalidade dele? De demanda, de exigência. Mas e aquele que tem a mentalidade de suprimento, o que que ele diz? O Senhor já me deu a semente, porque Ele me dá pão e Ele me dá a semente. Então eu vou pegar a semente e eu vou semear aqui hoje. Porque aquele que deu o pão e a semente hoje, vai fazer multiplicar a minha sementeira. E eu vou ter mais semente para semear. Essa é a mentalidade de quê? Suprimento, graça. Quantos estão compreendendo? Eu fico preocupado se você está entendendo ou não o que eu estou falando. São coisas muito simples, mas só pela revelação do Espírito é que você pode entender. Mas quando essas coisas explodem no seu coração, há um liberar de fé inacreditável. Viva com base no suprimento de Deus. No seu casamento, como é que é aquele que tem mentalidade de exigência? Meu marido não faz comigo, meu marido não me dá dinheiro, meu marido não me dá atenção, ele não conversa comigo, olha aí. Ele faz de conta que está conversando, mas ele não me entende. Ele está sempre na demanda. Quem vive pensamento de demanda nunca tem nada. Mas se essa pessoa tem mentalidade de suprimento, eu sou abençoado, Deus me deu esse marido, então ele é abençoado também, o Espírito do Senhor está na minha casa, há um rio de vida jorrando do meu interior, o Senhor está me suprindo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem você acha que vai ser o vencedor no final? Quem tem mentalidade de suprimento, graça, favor, favor. O Senhor diz que ele já te deu a semente. Quantos querem uma mentalidade de suprimento aqui? Você já tem. Não deixe que o pensamento do mundo, né, mude você de tal maneira que você não compreenda o que está acontecendo. Na palavra de Deus, alguém vai dizer, pastor, eu estava lá em Israel agora, tem uma ilustração que ela é tão comum, mas tão falada, mas eu vou falar assim mesmo para você. Quem já foi em Israel, sabe, eu sempre falo isso quando a gente está lá. É a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia ele recebe o Rio Jordão vindo do norte. O Rio Jordão joga água nele. E no sul, o Mar da Galileia devolve a água para o Rio Jordão. Ele recebe e ele dá. Por que recebe e dá? É cheio de peixe. Até hoje é assim. Cheio de peixe. Tem restaurantes que vendem o peixe que é pescado lá na hora. Mas o Mar Morto, ele recebe o Rio Jordão do norte, mas ele não dá nada. E porque ele não dá nada, está cada dia morrendo mais. Todos os anos ele abaixa vários metros. E se nada foi feito, daqui a 30, 40 anos vai desaparecer, vai secar completamente. Por quê? Só recebe, não compartilha nada. Você não é um reservatório, você é um canal de Deus. Se você fosse um reservatório, você receberia e ficaria tudo acumulado, mas seria como o Mar Morto, que não dá nada e por isso está morto. Mas você é só um canal. O Mar da Galileia, apesar de parecer um reservatório, não é, porque ele é só um canal. O rio passa por ele, o rio de Deus vai passar por você. Se você receber e liberar, você vai ser cheio de vida. Mas a medida do que você recebe é, no mínimo, a medida do que você dá. Mas isso do ponto de vista natural, porque do ponto de vista espiritual, o que você recebe e depois dá, é uma semeadura, presta atenção, e a semeadura, ela não é algo natural, ela é sobrenatural, porque a semeadura é baseada no princípio da morte e da ressurreição. A semente de Jesus caindo na terra morre, mas porque ela morre, ela ressuscita novamente e gera fruto. Presta atenção, o princípio da morte e ressurreição é o princípio de Cristo. Quando você entra no princípio de Cristo, filho, você vai colher 100 vezes mais. É algo sobrenatural. Mas alguém gosta de falar, não, pastor, tendo para mim e para minha família, eu estou contente. Eu acho que tem muita ganância na igreja. Ok, um pastor nosso, aconteceu algo interessante com ele, não foi comigo, mas eu achei a resposta dele sensacional. Ele estava conversando com uma irmã, e a irmã estava falando das suas dificuldades. O pastor falou para ela, irmã, você não gostaria de ter mais recurso financeiro, prosperar? A irmã falou para ele, é isso que eu não gosto na igreja, é essa conversa de prosperidade. E aí, ele falou para ela, você não quer prosperar? Ela falou, se eu tenho para mim, e ela tinha um filho, ela era mulher separada com um filho, ela falou, se eu tenho para mim e para o meu filho, eu já estou contente, eu agradeço a Deus. Ele falou, irmã, você sabia que tem hoje crianças que estão morrendo de fome em muitos lugares? Seu filho tem que comer, mas tem muitas crianças passando fome. E ela falou sim, e ele disse, você não gostaria de poder ajudar essas crianças? Na hora que ele falou isso, ela entendeu, que quando ela diz, tendo para mim, para o meu filho, que se dane o resto, é isso que ela disse, mas só pode ajudar quem tem para ajudar, pobre não ajuda pobre, porque pobre não tem nem para si, só pode ajudar quem tem. Quantos querem ter para si? Mas quantos querem ter para si e que dá para abençoar ainda? Essa é a mentalidade daquele que ama. Está me ouvindo? Mas o mundo colocou na sua cabeça a ideia de que querer ter vai fazer de você uma pessoa egoísta e gananciosa. Não tem ninguém mais egoísta do que aquele que não quer prosperar. Ele recebeu semente, mas não quer semear. Esse é egoísta. Ele está dizendo que se dane a igreja, pastor Marco Aurélio. Que se dane esse negócio de plantação de igreja. Eu já tenho para mim e para o meu filho. Estou contente. Então, que os pastores morram de fome lá no Zimbábue, não é no Zâmbia. Entendeu o que eu estou dizendo? É isso, você está falando em outras palavras. Quando você diz que se dane, que morram de fome os missionários, você acha que vai ser abençoado com essa mentalidade? Mas pastor, eu não tenho. Está vendo a mentalidade de demanda? Pensa em suprimento. Deus diz que Ele te deu semente, então você tem. Mas é tão pouco, não se preocupe com o que Ele tem te dado. Apenas semeie a semente que Ele te deu. Para uns Deus dá mais, para outros Deus dá menos, mas todos receberam, todos, alguns um talento, outros cinco, mas todos receberam. Semeia, semeia, e você vai ter a colheita sobrenatural de Deus. Quantos de nós ouvimos isso com tanta frequência e achamos que isso é humildade? Meu Deus, é pecado. É pecado. Ah, eu queria poder ajudar tanta gente. Ah, eu já falei para o Senhor, Deus, me dá a graça de administrar riquezas. Porque tem tanta gente precisando, gostaria tanto de poder fazer mais. Mas os recursos são limitados, as necessidades são monstruosas. E nós procuramos ser zelosos para administrar o dinheiro de maneira que dê um pouco para todo mundo. E olha, com esse pouco, o Senhor tem feito no nosso meio. Olha quantas igrejas estão sendo abertas. Olha quantas igrejas estão sendo abertas. Mas eu não quero ver esses pastores gemendo. Esse pessoal. Você está na sua casa. Não quero te condenar por isso. Deus te deu. Você está no seu carro. Você está passeando, né, nas suas férias. Você está. Desfruta da vida que Deus te deu. Mas tem alguém que Deus chamou para ir lá para os cafundós da Tanzânia, para morar no interior da Índia. Deus chamou, ele está indo porque ele ama o Evangelho e ama o Senhor, e Deus o chamou. Deus não chamou todos, ele não chamou você para isso, mas chamou esse irmão, entendeu? Cabe a nós semear para que ele possa pregar o Evangelho em paz, que ele não tenha que preocupar com a comida dos filhos todo dia, porque ele sabe, eu tenho irmãos que cuidam de mim. Ah não, ele que dependa de Deus. Não, a mentalidade dele deve ser essa, tudo vem de Deus. A mentalidade nossa é, vamos fazer o melhor que nós pudermos. Quantos estão comigo nisso? Bom, vamos avançar. Teria tanto para compartilhar com os irmãos, mas o tempo é curto. Lá em Isaías, capítulo 45, verso 3, também fala do tesouro. Aí tem um outro aspecto importante aqui. Isaías 45, há uma promessa de Deus, que diz o seguinte: dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas, o quê, meus irmãos? Encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Presta atenção, quando o Senhor abre o tesouro do céu para derramar chuva, Isaías diz que a chuva é a palavra que ele te dá, palavra de certeza, palavra de fé. Jesus disse: ajunte tesouro no céu, porque quando Deus abrir o tesouro do céu, vai ter um depósito multiplicado sobre a sua vida. Mas tem um outro aspecto do tesouro, que existem coisas dentro desse tesouro, que não foi você que colocou, é de Deus, e Deus chama isso de tesouro escondido. Existem tesouros escondidos e riquezas encobertas. O que quer dizer com tesouro escondido e riqueza encoberta? Significa que tem algum tipo de negócio que você não está vendo, que ninguém está vendo, e que Deus vai abrir os seus olhos para você ver. E você vai ganhar dinheiro com isso. Deus faz isso. A promessa de Deuteronômio, em primeiro lugar, é para os judeus. Ok? Os judeus são o povo natural de Deus. Quando o Senhor apareceu para Abraão, lá em Gênesis 15, o Senhor disse que a descendência dele seria como a areia do mar e como as estrelas do... Presta atenção, a areia do mar é natural, é terreno, são os judeus. Mas as estrelas do céu são celestiais, apontam para nós. Somos nós. Dois aspectos do povo de Deus, o Israel natural e o Israel espiritual. A promessa, em primeiro lugar, é para o Israel natural, mas também é para nós, se recebermos pela fé. Quantos dizem amém? Sabe o que acontece com os judeus? Frequentemente estão descobrindo novas áreas, nichos, para ganhar dinheiro. Você vê esse judeu chamado Mark Zuckerberg, que criou o Facebook. O que é o Facebook? Vamos ser francos. É uma bobagem sem tamanho. Mas ele, há uns 18 anos atrás, enxergou potencial onde ninguém enxergou. Havia uma riqueza encoberta, um tesouro escondido. Ele investiu no Facebook, hoje é uma das maiores empresas do planeta. Todo mundo está lá. E ele ganha dinheiro, como? Fazendo propaganda. Quando o Google começou o trabalho deles, ninguém sabia como é que ia ganhar dinheiro, porque eles ofereciam tudo de graça. Quer um programa para escrever? Tipo Word? Tem aqui, de graça, pode baixar. Quer isso, quer aquilo, tudo de graça. Está lá no YouTube, é de graça. Mas ninguém imaginava como eles iam ganhar dinheiro. Hoje é uma das empresas mais lucrativas do planeta. Isso era uma riqueza escondida. Estou falando de exemplos grandiosos. Mas durante a história isso é muito comum. Eu estava lendo no século XIX, presta atenção nisso, no século XIX, nos Estados Unidos, existiam muitos poços de piche. Sabe o que é piche? Aquele negócio preto que usa para fazer asfalto? Tinha muito, aquilo é uma coisa que tem na natureza, poços daquilo. E os fazendeiros tinham medo, porque o negócio pega fogo, é inflamável. Então, quando um fazendeiro ia comprar um terreno, ele contratava uma empresa para perfurar, para ter certeza que não tinha piche. Por quê? Porque ninguém precisava de piche no século XIX. No final desse mesmo século, inventaram o motor a combustão, que precisava de quê? Combustível, gasolina, querosene, e esse combustível vem da onde? Petróleo, piche. Hoje, quantos gostariam de ter um pocinho de piche lá nessa fazenda? Só que agora não é mais riqueza oculta. Naquela época era. E eles pagavam para se livrar daquilo. A cada geração, olha para cá, Deus revela novas fontes de riqueza. A cada geração. Riquezas mudam de mão. Está me ouvindo? Deus é que faz isso, porque é Ele que vai abrir o tesouro do céu. Quantos dizem amém sobre isso? Ele é que vai abrir. Olha para cá. Tem alguma coisa perto de você que Deus vai usar para trazer prosperidade na sua vida. Mas ninguém está vendo, ou se está vendo, não está atribuindo valor. Quando nós compramos esse prédio, aqui era um galpão, ninguém ligava a mínima para isso aqui. Né, pastor Mauro? Quando nós compramos o prédio, um pastor de uma grande igreja de Goiânia, eu encontrei com ele, ele falou, escuta, como é que vocês viram aquele imóvel? Eu passo por lá quase todo dia, nunca vi. Estava à venda? Eu falei, tentaram vender muitas vezes, não acharam comprador, eu falei, vou comprar esse negócio. Aí alguém fala, por que que ele passou aqui e nunca enxergou? É claro que Deus tinha para nós, mas presta atenção, era um tesouro escondido, era uma riqueza que estava oculta. Há algo que está oculto e Deus quer mostrar para você. Entende? É isso que tem que ser ensinado aos empreendedores do reino, pastor Rafael. Porque às vezes você vem para cá para ouvir só os ensinos de homens naturais, que vão te ensinar boas regras de administração, porque quem falha em planejar, planeja para falhar. É lindo isso, né? É um slogan tão usado, mas é inútil, inútil. Nós vamos montar o seu negócio, não serve para nada isso. Olha para cá, existe uma riqueza que Deus quer dar para você, mas é preciso ter uma bênção especial. Pastor, mas essa bênção é para nós. Olha o que o texto diz. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu... Deus sabe o seu nome aqui? Deus conhece você pelo nome? Pois você vai saber que Deus te conhece pelo nome, se você se apropriar dessa chuva que está caindo sobre você agora. Essa é uma palavra de Deus para você. Há algo que Deus separou para você. Entende? Não estou dizendo que é um negócio novo que nunca foi feito, não. É algo que já existe, mas que ninguém atribui valor. Todo mundo acha que não acontece nada. Mas Deus vai te dar as riquezas ocultas. Quantos creem na promessa de Deus? Mas vamos avançar. Lá em 1 Crônicas 26, verso 24, já estou encerrando. Quantos estão comigo ainda? Não vá embora. Até porque hoje você tem que ofertar. Não tem, só se você quiser. Lá em 1 Crônicas, eu quero falar de duas coisas para encerrar. 1 Crônicas 26, verso 24, também fala do tesouro. Tesouro da casa de Deus. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Ok? Verso 26, vamos pular. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas, o que, meus irmãos? Das coisas o que? Consagradas, que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército, tinham dedicado, dos despojos das guerras, as dedicaram para conservação do que, meus irmãos? Presta atenção, aquilo que foi colocado no tesouro, era o que? Coisas consagradas. Eu estou falando aqui para gente que tem depositado no tesouro. Não é só dinheiro que depositamos no tesouro. Aqui está falando de coisas consagradas. Quando você resolve dar o seu tempo para liderar uma célula, você está dando algo consagrado. Quando você resolve separar um tempo para orar e jejuar, você está dando algo consagrado. Quando você dá do seu talento para servir na casa de Deus, seja que área for, você está dando algo consagrado. E aqui diz que tudo aquilo que é consagrado ao Senhor vai para onde? Para o seu tesouro. Quando Ele abrir o tesouro do céu e derramar chuva sobre você, preste atenção, tudo isso que você depositou lá, que estava consagrado, vai se transformar em riqueza na sua vida também. Vai se transformar em riqueza na sua vida também. Você poderia estar tocando para ganhar dinheiro, mas você está tocando para a casa de Deus. Você poderia estar usando o seu tempo liderando um empreendimento, mas você está liderando uma célula. Está deixando de ganhar dinheiro para a casa de Deus. Você poderia estar fazendo tudo lá fora para ganhar, porque o tempo é dinheiro, diz o ímpio. Mas você pega o seu tempo e entrega na casa de Deus. Tudo que você deu vai ser transformado em tesouro no céu. Vai ser derramado sobre você. Mas tem mais, todo despojo de guerra. Há despojos de guerra. Qual que é a promessa de Deus? É que quando o inimigo atacar você e você revidar, você vai ter a sua riqueza aumentada. Ao inimigo, não aos homens. O Israel natural completou agora 50 anos da guerra dos seis dias. Derrotaram 3 inimigos que vieram do norte, do leste e do sul ao mesmo tempo. Israel os derrotou em 6 dias. A vitória mais contundente, a derrota mais vergonhosa e humilhante que os árabes tiveram, em 6 dias. Só que em 6 dias o território de Israel foi aumentado mais de 4 ou 5 vezes, por causa das áreas que foram anexadas. Israel não invade país nenhum, Israel não é imperialista querendo tomar terra de ninguém, mas quando o Egito invadiu e Israel revidou, ele tomou a península do Sinai. Quando a Jordânia invadiu e Israel revidou, eles tomaram toda a área do lado oriental do Jordão. Quando a Síria atacou, Israel revidou, eles tomaram as colinas do Golã. Presta atenção, o território aumentou. Despojo de guerra, que é respeitado nas Nações Unidas. Você não pode invadir país nenhum, mas se um país invadir o Brasil, e o Brasil empurrar esse país de volta e ganhar território, esse território é despojo de guerra. Israel ganhou despojo de guerra, ganhou riqueza, porque foi atacado. Presta atenção, quando o diabo atacar você, ele tem que pensar muito bem. Porque depois que você revidar em fé, com a palavra que é a espada do Espírito, você vai receber mais riqueza da parte de Deus. Se você está num empreendimento, num negócio, e o diabo tem atacado, filho, persevere em atacar o diabo com a palavra, porque a sua riqueza vai aumentar. É despojo, é promessa do Senhor e é consagrado a Deus. Oh, Senhor Jesus, eu queria tanto que você entendesse essas verdades. Queria tanto que isso não fosse só um momento, né, interessante, mas que fosse algo que produzisse uma revolução no seu espírito. Para encerrar, lá em Neemias, pegue sua Bíblia, Neemias capítulo 2, verso 10. Essa é uma advertência séria da palavra de Deus. Neemias 2, 10 diz assim: quando Neemias voltou do cativeiro para reconstruir os muros de Jerusalém. Os irmãos estão comigo?
Amém.
Se as crianças pudessem ser guardadas lá um pouquinho a mais, ficaria tão grato. Só hoje. Não vai ser só hoje não, mas você vai ganhar uma grande recompensa. Olha para cá. Quando Neemias veio para reconstruir os muros, a Bíblia fala que se levantaram inimigos. Os dois principais inimigos são esses aqui, ó, Sambalate e Tobias. Por isso, qualquer mestre na palavra sabe que eles simbolizam o diabo, demônios, que vem para se opor. Olha o que o texto diz. Quando Neemias começou a prosperar na edificação do muro, disto ficaram sabendo Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O diabo fica muito desagradado quando você pensa no bem de pastores, no bem de levitas. O diabo fica revoltado quando você pensa no bem da casa de Deus, como Sambalate, como Tobias, que simbolizam isso. Agora, aconteceu algo muito interessante. A Bíblia fala que um dia Neemias precisou de ir até Susã, que era a capital do império, para estar com o rei, com o imperador. E durante o período que ele esteve fora, aconteceu algo terrível. Pega aí, Neemias 13, verso 4. Neemias 13, verso 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. O sacerdote se aparentou com quem, meus irmãos? O Tobias. Eu não te falei que esse cara simboliza o diabo? E o sacerdote se aparentou com o diabo. Quem são os sacerdotes na nova aliança? Nós somos. Você. Então, está falando de um risco que pode acontecer. Ainda hoje, de maneira espiritual. Olha o que diz. Encarregada lá, e fizera para este, para Tobias, uma câmara grande, onde dantes se depositavam o quê? Depositavam o quê? Ofertas. Ofertas de manjares, incenso, utensílios, e o que mais, meus irmãos? O dízimo. Olha que coisa. Do cereal, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Vou traduzir para você, talvez você não entendeu o que está escrito. Olha para cá. A Bíblia fala que o sumo sacerdote, Eliasibe, que era o encarregado de cuidar do tesouro, as câmeras aqui, a tesouraria, o que que ele fez? Ele pegou, esvaziou a tesouraria e fez um quarto para hospedar quem? Tobias. Na casa de Deus, o sacerdote esvaziou a tesouraria para que Tobias pudesse ter um quarto. Só que Tobias era inimigo da obra de Deus. Muito lhe desagradava o bem da casa de Deus. E o texto faz questão de frisar, o quarto que eles fizeram para Tobias era o lugar onde antes se guardavam as ofertas, as contribuições e os dízimos. Pastor, o que que isso significa hoje? Não distribua nada ainda. Ninguém se movimente, por favor. Eu não orientei para distribuir nada. Estou falando algo chave espiritual. Por favor, filho, senta. Senta aí onde você está. Só faça quando eu dirigir. Estou falando algo aqui que foi revelação para mim. Tem 30 anos que eu leio a Bíblia, nunca tinha lido isso. Então estou te contando algo novo para mim mesmo, que o Espírito Santo me deu revelação. E eu quero compartilhar com você, porque isso aqui é tesouro. Sabe qual que é a primeira coisa que pastores que pregam a graça fazem? Acabar com dízimo e oferta na igreja. Quando você resolve acabar com dízimo e oferta, está fazendo uma casa para Tobias. Está colocando o diabo onde antes era para estar o tesouro. E tem pastores que ensinam que o dízimo é do diabo. Já passou. Todo mundo está falando de dízimo aí, é ladrão e salteador. Presta atenção, o único que tem raiva quando você dá o dízimo é o diabo. Por quê? Porque o seu dízimo é usado para sustentar irmãos, vão pregar o evangelho na Índia, no Nepal, no Paquistão, no Quênia, na Tanzânia. O dízimo vai ser usado para isso. Está me ouvindo? E quem fica desagradado? Tobias. Mas o sacerdote fez um quarto para o Tobias, onde antes estava o dízimo do Senhor. Se você tira o dízimo, aquele espaço que antes era do dízimo, vai ser ocupado por demônios na casa de Deus. Que coisa terrível, meus irmãos. Por quê? Porque mesmo esses irmãos que pregam graça, não fiquem pensando que só porque prega graça, está pregando em linha com todo o conselho de Deus. É mentira essa história de que não há dízimo. Ah, pastor, o dízimo é da lei. Não, o dízimo é antes da lei. Já expliquei para você isso. A Bíblia fala, primeira menção, é muito importante você entender a primeira menção de tudo na Bíblia. A primeira menção de dízimo aconteceu quando? Quando Abraão voltou da guerra. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça. Salém significa paz. Ele era rei de justiça e era rei da paz. Sar Shalom, príncipe da paz. O autor de Hebreus disse que esse cara é Jesus, que é o rei da justiça e o rei da paz. Ele saiu ao encontro de Abraão, presta atenção, Melquisedeque é Cristo, o sumo sacerdote, porque Melquisedeque era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Jesus hoje é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu pergunto para você: Melquisedeque permanece hoje? Cristo permanece hoje? Ele continua sendo rei de justiça e rei da paz? Ele saiu ao encontro de Abraão e levou pão e vinho. Pão e vinho aponta para quê? Para ceia. Eu pergunto para você: o pão e o vinho permanecem hoje? E o que que Abraão levou para ele? O dízimo. Abraão é o pai da fé. Paulo diz aos Gálatas que nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão permanecem hoje? Então, como filhos de Abraão, o dízimo permanece também. Você não pode dizer que tudo permanece menos o dízimo. Melquisedeque permanece, o pão e o vinho permanece, os filhos de Abraão permanecem, mas o dízimo não, esse acabou. Não. Se Melquisedeque continua vindo ao seu encontro para te trazer pão e o vinho, então venha ao encontro dele trazendo o seu dízimo, que representa tudo o que você tem. Mas o diabo quer eliminar a contribuição na casa de Deus, para eliminar o crescimento, eliminar o avanço. Então eu não vim aqui hoje te fazer promessas vazias, ou para te ensinar coisas tolas. Não, eu vim aqui te falar de revelações da palavra de Deus. E eu espero que os seus ouvidos tenham estado abertos para entender isso. Com qual objetivo? Para que você dê com alegria. Para que você faça por amor de Cristo e por amor do Evangelho. E a promessa é: você vai receber 100 vezes mais. Agora, você pode ficar de pé. Se você não pegou, agora os servos podem distribuir os envelopes. Se você não pegou o envelope, você pode pegar. Se porventura não tiver envelope suficiente, não seja isso impedimento para você contribuir. Mas hoje é um dia especial. Pastor Marco Aurélio está reunindo num prédio que pertence a uma organização chamada YMCA. E tem muitos outros grupos que se reúnem lá, porque nós não temos condição de pagar um aluguel. Por incrível que pareça, os aluguéis na África são mais caros, é muito mais caros do que no Brasil. E apareceu agora a oportunidade dele comprar um terreno, e os irmãos vão levantar um prédio feito de containers. O Senhor vai dar para ele esse prédio, não tenho dúvida disso, mas eu queria que nós participássemos disso. $60 mil para nós não é grande coisa, mas para eles é uma pequena fortuna. Os irmãos da igreja têm que trabalhar lavando o carro a semana inteira para ganhar $10, $20. Então para eles é muito dinheiro, mas o Senhor tem feito você próspero. Tem gente que está indo e nós estamos indo junto com eles, porque nós somos um só em Cristo. E hoje, quando você der por amor ao Evangelho e à casa de Deus, nós estamos expulsando Tobias daqui de dentro. Tobias não vai ter lugar entre nós, não vai ter sala para ele aqui, não vai ter sala para ele aqui, porque aquilo que o Senhor nos tem dado é semente e é pão. Semente e pão. Pastor, eu não tenho, ou eu não senti no coração. Não faça, só faça se for com alegria. Com alegria. Alegria de ver a palavra de Deus avançando e crescendo. Se você já pegou o seu envelope, eu queria orar com você agora. Feche os seus olhos. Se quiser, você pode erguer a sua oferta. Se você não tem dinheiro, você pode usar cheque, pode escrever um bilhete falando que você vai dar tal valor, tal dia. Pode usar cartão de crédito ali fora, aqui dentro não pega o sinal. Como você quiser. Mas seja lá como for, faça para o Senhor. Faça porque você ama o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, louva ao Senhor porque irmãos têm dado o seu tempo, irmãos têm consagrado seus talentos, seus dons, tem liderado na tua casa. Tudo isso, ó Deus, tem sido consagrado ao tesouro. Pai, e o Senhor declara que vai abrir o tesouro do céu. Hoje nós estamos aqui depositando algo nesse tesouro, para que quando o Senhor abrir, nós possamos receber, como diz tua palavra, 100 vezes mais, porque essa é a promessa do Senhor. Pai, nós fazemos por amor a ti, e por amor do Evangelho. Nós amamos essa mensagem, nós amamos essa verdade que conquistou o nosso coração, nós amamos esta obra, e queremos vê-la avançando e crescendo. Por isso, ó Senhor, recebe a oferta dos irmãos. Ó Deus, que quando entregarem, ó Deus, eles não façam para homens, façam para o Senhor. E que da mão do Senhor eles recebam a recompensa, porque o fazem com alegria. Porque também eles amam ao Senhor, amam o Senhor, e o fazem como expressão de adoração. Livra-nos, Pai, de toda avareza, porque aquele que sabe o quanto foi amado se torna generoso na tua presença. Livra-nos, ó Deus, da idolatria ao dinheiro, da ganância, de andarmos à procura do nosso interesse, mas dá-nos, Senhor, o privilégio de desfrutar da tua bênção, sem medida, sobre nós. A cada dia, derrama a tua chuva, libera a tua palavra hoje, ó Deus, para que possamos emprestar a muitos, mas nunca pedir emprestado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se o Espírito falou com você nessa manhã, vem à frente, traga a sua oferta, e o seu dízimo também.
Se eu amo,
os dizimistas fiquem aqui à frente, que eu quero orar por vocês, ok?
É morrer, eu a vou proclamar.
Dizimistas, fiquem à frente.
Levarei eu também minha mão. É morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Chega mais para o meio, para caber mais irmãos. Muitos ainda estão chegando, que vieram entregar o seu dízimo hoje. Se você vem entregar o seu dízimo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não sei quanto a você, mas eu me sinto tão feliz de ver a obra de Deus crescendo. Fico feliz de ter irmãos do nosso meio que têm ouvido o Espírito falando com eles, para eles irem. Irmãos, eu tenho ido nesses lugares. São lugares que você não ia querer morar nunca. Mas os irmãos estão lá, pregando, dando aula, todo dia. Tudo que você faz aqui, você que é discipulador, líder, eles fazem lá. Mas é outra língua, outro costume, outra comida, outro jeito de fazer. E eles estão indo porque amam o Senhor, não estão indo porque eu mandei, não estão indo porque a igreja obrigou, não, eles vão porque amam o Senhor. E você, ao contribuir, está dizendo: eu estou junto com eles. Quando alguém zombar de você porque você dá dízimo, fique calado, não responda nada, apenas lembra disso: eu estou ajudando a pregar o Evangelho. No Paquistão não tem igreja, porque brasileiro nem pode ir morar lá, mas nós estamos treinando paquistaneses para abrir igreja. Lá pastores são mortos, esses meninos estão sendo treinados, eles estão dispostos a morrer para pregar o Evangelho, e o salário é tão pouco, às vezes $50, dá para ele e a família viver. $100, eles podem até comprar uma motocicleta. Deus tem abençoado você. Você tem sido enriquecido, mas muito. E tem o privilégio de participar disso. Põe a sua mão no seu peito. Repita comigo. Diga: eu creio que esse dízimo é consagrado ao tesouro de Deus. E eu creio que brevemente o Senhor mesmo abrirá o seu bom tesouro sobre a minha vida e vai derramar da sua chuva. Diga: eu vou receber de forma multiplicada 100 vezes mais tudo que foi depositado no banco do céu. Diga: eu creio que a palavra de Deus é fiel e se cumpre na minha vida, em nome de Jesus. Eu amo você, amo muito você. Dê um abraço quem está perto de você, deseja ele uma semana abençoada na presença de Deus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.